Bem, Paulinho e ouvintes da tua Rádio Cristal, nós estamos nesse exato momento, frente a frente com o juiz de direito da Comarca de Soledade, do Fórum de Soledade, Dr. José Pedro Guimarães, para abordarmos essa questão. Porque a comunidade mormacense, a comunidade fonturense, seus munícipes estão com sede de saber como vai ser o final dessas questões de abusos sexuais, tanto em um município quanto no outro. No Mormaço, todos já sabem, Fontoura Xavier é caso mais recente, mas qual é a posição do magistrado José Pedro Guimarães em relação a essa questão de abuso sexual? A comunidade busca informações, quer saber o que está sendo feito, doutor José Pedro, em relação a esses casos nominados nesse instante. Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Pois bem, em face desse processo que está sendo instaurado, ainda não tem denúncia recebida, portanto, nós não podemos falar em relação processual lá de Fontoura, alguns dados ainda não podem ser públicos, porque nós estamos investigando questões pessoais do provável acusado, ou do suposto acusado, e que ainda não foram analisados judicialmente. Logo, aí justificado o sigilo em que essa investigação policial, com algumas medidas judiciais que foram deferidas e indeferidas, corre. Portanto, é preciso que nós tenhamos calma, paciência, para que não sejamos assodados e que também não possamos expor, né, indevidamente quem quer que seja. As possíveis vítimas já, de certo modo, tornaram público os fatos que estão sendo investigados, mas a relação processual, ela não se circunscreve apenas a uma das partes, no caso, eventuais vítimas ou ofendidos, né? Mas também a pessoa do acusado, que tem garantias individuais fundamentais. O nosso regime é democrático de direito, a Constituição Federal é muito clara nesse sentido, no artigo 5º, que tem um extenso catálogo de direitos fundamentais que devem ser respeitados para que nós não tenhamos, né, nenhum tipo de abuso ou de prática que seja praticado à margem da Constituição Federal.
Doutor José Pedro, as pessoas querem saber, elas nos questionam dia após dia na tua Rádio Cristal sobre essa questão. E o senhor mesmo colocou que as vítimas, num número aproximado de 25, já fizeram as possíveis vítimas já fizeram as suas colocações, já deram suas oitivas, e que o possível abusador também tem as suas condições. Diante do fato de em torno de 25 possíveis vítimas terem passado dados, detalhes desse abuso, foi solicitada a prisão preventiva e, posteriormente, a prisão temporária. O que o magistrado se apoiou para dar a negativa, negado o pedido dessas duas prisões?
Bom, como eu disse antes, né, a regra no processo penal, num regime democrático, logo não no regime policialesco de direito, como chamamos, é que as pessoas respondem em liberdade. Primeiro se investiga, se assegura a mais ampla defesa, e depois, então, reconhecido a prática de um delito e a responsabilidade criminal, se impõe o apenamento que o próprio regramento prevê. Não se prende para investigar num regime democrático. Em qualquer democracia madura, institucionalmente estabilizada, como temos na Europa, no regime não da common law, que no caso é muito diferente do nosso. Nosso sistema é o sistema da civil law, ou seja, em que a lei é que disciplina a aplicação do sistema punitivo. Nós temos que respeitar os fundamentos constitucionais. Então, neste caso específico de Fontoura Xavier, nada obstante a gravidade dos fatos que estão sendo investigados e também um número expressivo dos fatos, envolvendo até várias vítimas, nós não temos um dos fundamentos que nós usamos no sistema processual, com algumas distinções de interpretações, que é o fato ser recente. Então, normalmente se decreta a prisão preventiva para fatos recentes em que há o que nós chamamos de instabilidade social, que todo delito causa, de acordo com o seu grau de repercussão, de violação, o pensamento médio. Todos nós temos um pensamento médio de justiça, o que é justo no convívio social. Quando há um delito, há uma ruptura dessa convivência, dessa norma que nós temos, que é uma norma de direito natural, até de harmonização social. Então, quando há um delito, há essa ruptura. E isso causa uma instabilidade social, às vezes até de confiança no próprio sistema de direito, que visa a paz social, a convivência entre os homens, que naturalmente, às vezes, apresenta diferenças, né, nos mais variados aspectos da vida civil. Então, isso, quando são fatos recentes, né, nós temos, então, a instabilidade social, e talvez possamos ter uma preocupação institucional com a garantia da ordem pública, que é um dos fundamentos legais para que as pessoas possam ser privadas da liberdade sem que nós tenhamos a culpa formada, que é a ordem pública do artigo 312, a instrução criminal, quando a pessoa dificulta que a justiça possa investigar o fato e eventualmente aplicar ou não a sanção penal. Então, a pessoa, às vezes, ameaça testemunhas ou se tenta se evadir, né, do seu domicílio, né? É outra hipótese. Ou, às vezes, fatos que expõem também a ordem econômica, né, que causam instabilidade na ordem econômica, que repercutindo na vida de todos. Então, quando são fatos graves, confirmados por fatos, o sistema autoriza. Em apenamentos também, a partir de 4 anos. Então, fatos leves, não ou médios, de média potencialidade lesiva, ou leve, como nós chamamos, definimos juridicamente, não autorizam a prisão preventiva, porque no artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, prevê que só nos casos de prisão há mais de 4 anos se pode decretar prisão preventiva, ou seja, antes restringir a liberdade, porque num sistema democrático como o nosso, após a vida, o bem mais valioso é a liberdade. Quando nós não priorizarmos a liberdade, nós não estamos numa democracia institucionalmente consolidada. Nós estamos ainda em formação. Então, a Constituição Federal de 88, ela, no artigo 6º, muito claro, no artigo 5º, tem um elenco de garantias para garantir a liberdade. No artigo 6º também, ela enumera a proteção da vida. Então, nós temos que aplicar o direito, né, com esses princípios constitucionais. Então, no caso de Fontoura, não havia, por isso foi indeferida a prisão preventiva do acusado. Nada obstante, já tenhamos fortes indícios, tá? Nós não podemos falar ainda em provas, nós temos uma prova indiciária, faltou a questão de ser recente os fatos. Nós temos aí muito tempo, e, portanto, por isso que foi indeferida a prisão cautelar do acusado. E, posteriormente, foi feito o pedido de prisão temporária, que é a prisão temporária quando a pessoa é presa para facilitar a investigação do fato e que seja estritamente necessário. É o que prevê a lei, que dispõe sobre a prisão temporária. E eu entendi como nós estávamos... Nós temos vários sigilos pessoais do suspeito já relativizados e estão sob análise dos órgãos investigativos. Não havia, a meu ver, título para que nós, então, restringíssemos a liberdade do acusado para investigar aquilo que já praticamente já temos já relativizado e que está sendo objeto de documentação. Então foram esses fundamentos que foram indeferidos. O principal deles é que não são recentes. Então, isso não quer dizer que a pessoa não vai responder o processo. A pessoa, se houver denúncia, nem temos denúncia no Ministério Público. Quando que o Ministério Público, num sistema acusatório como o nosso, cabe a ele formar a opinião sobre o delito, sobre a prática ou não do delito. Então, ele vai encaminhar a acusação e aí o Poder Judiciário vai receber ou não. E aí depois vai ter o devido processo, as testemunhas serão ouvidas, as vítimas e, por final, o acusado. Para que depois nós tenhamos, então, a sentença penal condenatória com a imposição legítima de pena. Então, em análise foi isso. Então, as pessoas têm que ter ciência que a justiça não age por vingança, por vingacionismo. A justiça não age por movimentos espetaculosos. A justiça tem como a nossa... tem que ter a prudência, né? É a qualidade inafastável do procedimento judiciário. Tem que haver prudência, temperança, sem que a justiça tenha esses critérios, esses baluartes axiológicos, nós podemos incorrer, às vezes, em injustiça. E aí, todo o sistema não se aperfeiçoa, retrocede. Eu, há pouco, absolvi um rapaz que havia sido reconhecido por fotografia na fase inquisitorial, que nós chamamos, na delegacia de polícia. Em juízo, a vítima não confirmou. E justamente de Fontoura Xavier. Não confirmou que a pessoa era aquela que tinha praticado o suposto roubo. Mas a pessoa foi presa cautelarmente. Ficou presa no tempo, por um reconhecimento fotográfico da vítima. E agora, certamente, se confirmada a absolvição dessa pessoa, o Estado vai ter que indenizar esses dias que ele teve privado da liberdade. Então, é por isso que a justiça não pode atuar de modo assodado. Nós temos que ter, e eu não me afasto, eu tenho um compromisso com a Constituição Federal.
Doutor, há uma situação, os familiares das vítimas têm medo de que o abusador, o suposto abusador, possa sair, fugir, e que caia no esquecimento, talvez, porque há, em relação ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes, uma frase que diz que esquecer é permitir e que lembrar é combater. Então, até mesmo o medo do esquecimento ou da fuga desse possível abusador, este é o grande medo dos familiares.
Como eu disse antes, quando há elementos concretos que confirmam como razoável a suspeita, ou seja, fundada a suspeita que a pessoa vai se evadir do distrito da culpa, vai viajar, vai sair do país, por exemplo, é um dos fundamentos para a declaração da prisão preventiva. Só que no caso deste acusado, não tem sequer um adminículo de prova nesse sentido. Não há nada que nós possamos... Aliás, todos os procedimentos investigativos que foram feitos até agora, não houve nenhum tipo de obstrução. Então, não podemos presumir comportamentos. Não. Isso é incompatível com o regime democrático de direito. E quanto ao esquecimento, né, o processo judicial tem o seu tempo para que se possa fazer justiça. No passado, se fazia justiça em praça pública. Havia o fato, as pessoas eram julgadas imediatamente e enforcadas em praça pública, para que nós tivéssemos o efeito de intimidação. Justiça sendo feita a tempo imediato. Ao longo dos anos se viu que isso trazia, às vezes, injustiça, porque, às vezes, é preciso um tempo para investigar. É preciso um tempo que a justiça tem que ter para que os fatos haja uma normalidade social para que possa, então, a verdade ser descoberta através do processo e os meios de prova legalmente admitidos. Então, essa questão do esquecimento não é um argumento válido do ponto de vista jurídico processual.
Bem, doutor, ainda sobre a questão de um assunto bastante polêmico que tem sido debatido em todas as rodas de conversas, em todas as comunidades, sobre o projeto de lei de abuso de autoridade. Qual é o posicionamento do magistrado aqui em Soledade?
Marcos e ouvintes da Rádio Cristal, eu não fiz uma leitura plena ainda do anteprojeto, aliás, está sob sanção, mas alguns dos artigos que foram assim, tornados públicos pelos meios de comunicação, alguns deles preocupam, uma questão que ficou meio aberta à interpretação, nós chamamos crime de hermenêutica, a interpretação do magistrado quando vai aplicar a lei, não? Que poderia ensejar juízos diversos, às vezes, do órgão revisor, que no caso são os tribunais, né, das decisões de juízes de primeiro grau, como eu sou. Mas, no geral, eu acho que que nós temos que realmente atualizar a lei de 65. Né? Vejam bem, a lei de abuso de autoridade é de 1965.
54 anos.
Na antevéspera do ato institucional número 5. Tem uma Constituição de 88, com mais de 30 anos já de vigência, e não atualizemos um instrumento de contenção do Estado que tem o monopólio da justiça, o monopólio de aplicar as sanções no âmbito criminal. Então, eu não sou crítico ao abuso de autoridade, eu acho que nós temos sim que ter limites. O juiz tem que ter limites, o promotor tem que ter limites, o policial tem que ter limites. Quem dá esses limites? A Constituição Federal. Onde não houver limites para nenhuma autoridade, seja deputado... Aliás, o deputado Cherini foi muito feliz, eu ouvi a manifestação dele no outro dia na Rádio Cristal, que é necessário, sim, que nós tenhamos limites nas atuações em nome da sociedade. A autoridade tem que ser exercida com legitimidade, sem abuso. Então, o policial tem que executar a lei sem que possa incorrer em abuso de violência. Porque no momento que há o abuso, a lei não permite que se haja em nome do Estado, desrespeitando as garantias individuais de todos. As pessoas têm que ser acusadas, podem ser presas, mas dentro do figurino condicional. E o juiz tem que, o promotor tem que acusar, o delegado tem que investigar e o juiz tem que julgar, obedecendo ao que a nossa Constituição Federal prevê. Porque senão nós vamos ter salvacionistas, que isso não deu lugar em nenhum lugar do mundo, deu certo em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história da humanidade, quando nós nos afastamos da institucionalidade e passamos a ter pessoas, governantes, juízes, entendendo como poderes salvacionistas, nós tivemos abusos. Aliás, é uma máxima, né, de que o poder sem limites tende ao abuso, porque faz parte da nossa condição humana, né, nós imaginarmos, ainda que queiramos agir certo, atuarmos, às vezes, em ilegalidades que depois, num certo tempo, passam a ser erradas. Né?
O juiz Sérgio Moro e Daltônio Dallagnol estariam inseridos nesse seu pensamento?
Eu acho que, como estão sendo revelados aí agora, através das mensagens que estão sendo reproduzidas e que foram cooptadas de modo subreptício, né, que houve excessos. Né? Eu jamais, aliás, se eu tivesse feito coisa parecida com o que o juiz, então, o Sérgio Moro fez, hoje eu estaria preso. Eu, José Pedro Guimarães, estaria preso. Jamais eu indiquei testemunhas para quem quer que seja. Converso com advogados, converso com promotores, converso com delegados, mas jamais o juiz
num processo democrático, num processo acusatório, que ele tem que ser imparcial, que ele tem o compromisso com a justiça. E a justiça não pode ser vista só de um lado. A justiça é construída, está lá no artigo 133 da nossa Constituição Federal. Precisa que nós tenhamos a atuação do advogado em defesa, às vezes, da verdade. Isso é o processo. Promotor acusa, advogado defende, juiz decide, mas com equidistância, para que ele não se parcialize, para que ele não se arvore, às vezes, de salvacionista. Então, eu jamais, se eu tivesse feito coisas parecidas, determinado condições coercitivas de pessoas sem ser intimadas, isso é abuso de direito, e isso o projeto está prevendo corretamente. Algemar pessoas de modo espetaculoso, para quê? Se não apresentam risco, a não ser, aliás, até, a meu ver, doentia, manifestação daquela agente que está investido numa autoridade que não lhe dá esse poder de humilhar as pessoas. No Estado Democrático de Direito, ninguém tem o poder de humilhar ninguém. As pessoas erram, e por isso que existe o sistema de justiça, para que sejam punidas. E punidas de forma legítima, sem abuso, sem humilhações, porque senão nós vamos retroceder ao tempo da Idade Média, onde havia espetáculos humilhantes, penas odiosas, né, que nos envergonham até hoje, né? As pessoas têm que ler mais um pouco da história para saber o que já fizemos, inclusive no próprio Brasil, no tempo da escravidão, onde não havia, as pessoas eram tidas como objetos e não sujeita de direitos, como hoje está na Constituição Federal.
Muito bem. Doutor José Pedro...
Pois não. É importante também que o juiz José Pedro Guimarães, se for possível, José Pedro Guimarães, possa falar em relação ao processo em andamento no município de Mormaço em relação a abusos sexuais que teriam acontecido. Qual a tramitação em relação a este processo?
Bem, o Paulinho questiona em relação ao município de Mormaço. Qual a tramitação do processo de abuso sexual naquele município?
Bom, em relação a esse fato, aí já tem denúncia recebida, nós já estamos instruindo o processo, já foram ouvidos algumas, em tese, supostas vítimas, e por esses dias serão ouvidas, através do depoimento sem dano, que nós chamamos, algumas vítimas adolescentes, que se dizem vítimas, então o processo está sendo instruído, e o acusado responde o processo em liberdade, como é um direito constitucional, como eu referi antes, né? Também, neste caso, houveram pedidos de prisão preventiva e eu entendi que não havia elementos para decretá-la, de modo que a situação processual desse processo é nesse sentido. Muito provavelmente, até o final do ano, nós tenhamos a instrução formalizada e talvez já tenhamos a sentença em nível de primeiro grau.
Algum outro questionamento, Paulinho?
Era isso, Marcos.
Perfeito. Está aí, portanto, o doutor José Pedro Guimarães, juiz de justiça da Comarca de Soledade, falando sobre esses casos do Mormaço e também de Fontoura Xavier, abuso sexual. Ainda falando sobre a lei de abuso de autoridade, ele se reportou o artigo 9º, que traz a margem de decisão do juiz na interpretação da norma, e ainda o artigo 17, que trata do uso de algemas. Alguns tópicos abordados pelo doutor José Pedro Guimarães, que nós trazemos aí aos nossos ouvintes da tua Rádio Cristal. Marcos Inês de Souza, para a tua Rádio Cristal.